Olá, amigos meus lá, tudo bem com vocês? Eu comecei errado já, pra variar, sempre começo errado. Eu não sei porque eu falei amigos meus lá, porque eu sei que meu público é pequeno e não, não acho que faz sentido, pelo menos. Porque provavelmente todas as pessoas que escutam esse meu podcast possuem meu WhatsApp. Talvez num futuro distante, bem distante, haja a possibilidade de alguém estar me ouvindo e não ter o meu WhatsApp. Mas eu acho que isso é bastante improvável, ou não. De repente sou errado e existe uma pessoa agora que está escutando esse podcast e não tem o meu zap zap. Isso seria um tanto quanto estranho para mim, eu não consigo imaginar isso. Motos, motocas, voltando. Não consigo imaginar isso porque é literalmente uma pessoa que está me ouvindo e eu não conheço ela. Deve ser muito estranho ser famoso, tipo, sei lá, ter um canal no YouTube de 7 milhões de inscritos e eu não conheço ninguém dali. Eu devo conhecer no máximo umas 50 pessoas. Conhecer do fato, conhecer de verdade, assim, ser seu amigo, você conversa e tudo mais. E 6 milhões e não sei quantas mil você não conhece. Você definitivamente não conhece. E as pessoas te assistem, as pessoas indo de você. Aí você vai num evento e você vê um monte de gente. Oh meu Deus, você é você, ó, vem cá aqui tirar uma foto. Marcelo, filho, me dá um autógrafo. E você ali, sem saber o que fazer, na verdade você sabe, você não faz, né? Você aceita, na mesma que você seja um cara bocó e recuse aceitar, não sei se fez sentido. Então, você recuse tirar fotos e dar autógrafos. Mas ser famoso é um tanto estranho. A fama, principalmente hoje no mundo digitalis. Mas eu tô enrolando muito. E como você viu no título, espero que você tenha lido o título, porque você não pode ser clicando nas coisas sem ler o que você está fazendo. Ler o que você está fazendo é uma boa, né? Mas sem ler o que você está escutando, no caso, né? Ler o que está escutando também não sei se faz muito sentido, mas tudo bem. Está sendo inaugurado um novo quadro no meu canal. Eu posso considerar um canal isso daqui? Porque quando eu falo canal, eu penso canal no YouTube, mas RafosoCast é um quadro, é uma subcategorização, eu acho que eu posso considerar como um canal, é estranho, mas acho que sim. E um novo quadro no canal, que é o hashtag, não é hashtag, é só resumo da aula, hashtag 1, hashtag por quê? Porque eu coloco hashtag 1, que acho que eu não tinha, hashtag 2, hashtag 3, por aí vai. E o que que é, assim, o nome é bastante sugestivo, mas vamos explicar, né? Porque não sei se o meu público ele é inteligente, talvez mais inteligente que eu, não é muito difícil você ser mais inteligente que eu, mas vamos lá. É um resumo da aula que eu tive no dia anterior. Uau, olha só que fantástico. Na verdade não tinha como você saber que era o resumo da aula anterior, né? Mas eu tô explicando, é por isso que eu vim aqui pra explicar, dar respostas para você. E quem pediu essas respostas? Absolutamente ninguém, então ninguém liga pra mim. Vamos lá. Ontem eu tive aula de filosofia geral, né? E a gente começou a falar sobre Sêneca, é o nome do cara, Sêneca. E tem a ver ali com o período helenístico e tudo mais, filosofia antiga, não tão antiga quanto Platão e tudo mais. Já é no período 532 a.C. E se estende, não, 500 não, perdoe, 323. Informações aqui completamente verdadeiras. Não, essa é verdadeira. O 500 e tantos foi uma precipitação minha. Vamos ver se consigo atravessar esse atropelado. Sucesso! Consegui! Palmas para mim. Foi o período helenístico, começou ali 323 inscritos, mais ou menos. E vamos ver. Tá. Consegui atravessar a rua de novo, legal. Tá, 323. Quantas vezes eu falei 323 aqui? Eu falei umas 323 vezes 323, mas tudo bem. Vamos sair lá. E o que que é esse período? Basicamente são influências externas na cultura grega. Não é basicamente isso, mas é uma das características que tem ali na mesma época, o período romano e tudo mais. Então, a cultura grega está sendo influenciada pelas culturas externas, no caso, principalmente a cultura romana. E essa escola, eu não posso falar que é uma escola, mas esse período helenístico, a filosofia nesse período era uma filosofia aplicada para a vida. Diferente de simplesmente explicações, tipo, ah, o que é amor, o que é não sei o que lá. É uma filosofia aplicada, digamos assim. Você vai ler e você falar, isso daqui é aplicável pra minha vida, porque é de fato aplicável. Ela é construída dessa forma, é. E um carinha danadinho dessa época é justamente quem? O Cícero. E o Sêneca também, né? Mas enfim, a gente fala do Sêneca, mas tem o Cícero também. E o Sêneca, ele escreveu cartas para quem? Para Lucílio. Quem é Lucílio? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas as pessoas, né? Tipo, pessoas normais, né? Lógico. Os estudiosos, né? Acreditam que ele tenha sido um amigo de infância de Sêneca. E esse Sêneca, esse Lucílio, ele era um político da época, não sei se era imperador, enfim, o cara era político. E ele, eu tô andando no meio da avenida, por isso que eu tô meio assim, falando e não falando. Sempre quando eu tô falando e não falando, a maioria das vezes é porque eu tô atravessando a rua ou tá acontecendo alguma coisa e tipo, eu tô prestando atenção mais nessa coisa do que propriamente gravando o podcast. Mas voltando, o que eu tava falando? Tava falando do Sêneca, o Lucílio, ele era um político da época, e o Sêneca, ele mandava umas cartinhas, olha, o Lucílio, esse daí você tem que fazer. Pique Maquiavel, mas milhares de anos antes, bem antes, mas é bem menos, bem mesmo, no caso, né, não bem menos. E o tom, né, desse livro, né, que não era livro, eram cartas, mas posteriormente essas cartas foram reagrupadas e viraram um livro. Enfim, você consegue achar de diversas editoras esse livro. Eu não consegui achar PDF pra baixar, na verdade achei em versão espanhol. Apoia a pirataria completamente. Inclusive, isso pode ser um tema de um podcast, mas não pra agora. Agora a gente tá falando sobre helenismo, sobre Sêneca danadinho. E tá, vamos voltar. E o tom dessas cartas tem um tom aconselhador, uma coisa mais dogmática. Uma coisa tipo, olha só, você tem que fazer isso. Mas também uma coisa tipo, muito cravada, sabe? É como se fosse você tá dando um conselho lá pro seu colega, sei lá, ele tá numa situação não muito agradável. Ele fala, mano, você tem que fazer isso, blá blá, não sei o quê. Basicamente, é esse o tom das cartas. E, tô dogmático, blá blá blá, orientação pra vida. Daí tem umas epístolas são justamente as cartas, tem uma carambada de cartas, gostei dessa palavra, carambada, guaderi. E, né, nesse período também tem o bagulho do estoicismo, né, que é você controlar as suas dores e a razão tem que sobressair os seus sentimentos, yeah. E, o controle das paixões, né, também entrando no controle das dores. E a alma, até tem uma frasinha que eu anotei aqui que... Não, tá certo, não é uma frase, mas enfim. É a alma, na alma, a melhor parte é a razão. Ou seja, a razão é a melhor parte da alma, é isso. E é isso que você deve prevalecer, você deve utilizar a sua razão. Se você tem a sua razão, você deve utilizar. Porque se você não utilizar a sua razão, meu amigo, você tá vivendo errado. Você tá vivendo errado. Então, e nós devemos, né, seguindo essa ideologia não, esse pensamento helenístico. Ideologia definitivamente não é uma boa palavra para definir, mas tudo bem. Nós devemos sempre pensar na morte, no tempo e na pobreza. Por que na pobreza? Porque o verdadeiro homem, o homem no sentido amplo da palavra, ele deve conseguir viver na pobreza. É na pobreza que você consegue viver. No sentido de que se você é rico é fácil você viver. Agora, quero ver você viver na pobreza. Basicamente isso, cara. É isso que eles estão falando. Porque na pobreza, seus recursos são mais escassos, então você tem que se virar muito mais. E, caramba, esse caminhão passou muito perto. Você, na pobreza, você vive mais. Tipo, vive no... É difícil explicar. É meio abstrato essa ideia, mas... Basicamente é isso. Se você é rico, você ia ter as coisas fácil. Então não tem graça. É mais ou menos isso que eles falam. Pra você viver de verdade, você tem que viver de uma forma difícil. E você vive dificilmente. Não, você vive. É mais difícil você viver na pobreza. Então, você está vivendo, digamos assim. Você só vive se você é pobre. Não, que engraçado. E basicamente é isso, acabou o podcast. Mas eu vou ficar enrolando porque eu sei que não deu nem 10 minutos. Talvez tenha dado, não sei quanto tempo que deu. Vai dar 10 minutos. Mas eu vou ficar enrolando. Tem uma frasinha que eu tenho aqui, agora sim uma frase, que é: a morte me persegue, a vida me escapa. Então olha só que bonito, não é mesmo? No momento que você está vivendo, você está morrendo. Você, enquanto você vive, você mais morre do que vive. Porque viver é caminhar para a morte. Então a verdadeira vida é aquela vivida pensada na morte. Você vive pensando na morte. É assim que você vive, segundo o pensamento helenístico. E acabou, né? Droga, eu não consegui fazer isso render 20 minutos. Mas tudo bem, eu posso falar sobre... sei lá, eu tô indo numa lotérica. E, olha só que legal. Eu tô falando da minha vida agora, não tem nada a ver com o resumo da aula de ontem. Mas enfim, eu vou numa lotérica pagar contas porque eu sou pobre. Logo, eu estou vivendo. Não, mas se eu estou pagando contas, eu tenho dinheiro pra isso. Mas de qualquer forma, eu sou pobre, não sou tão rico assim. O que é riqueza? A sociedade, ela é muito mais rica do que... Não, cara, pensa nisso. Tipo, a pessoa mais forte, a pessoa que ela ganha um salário mínimo, ela é muito mais rica do que um nobre nessa época da Grécia, tá ligado? Isso é muito fantástico. As pessoas não pensam nisso. E eu não tô dizendo que, tipo, ah, olha só, você é pobre, mas você tem uma vida fácil. Definitivamente não mais. Isso é um fato. As pessoas pobres hoje têm um poder aquisitivo, digamos assim, melhor do que antigamente. O cara, ar-condicionado. Tudo bem que rico não, pobre, né? O pobre não tem ar-condicionado, mas ventilador, o próprio ventilador. Imagina, ventilador na Grécia antiga, tá ligado? Eu nem precisei ir tão longe, sei lá, em 1500, na época da monarquia, tá ligado? Ainda assim, seria um engenho fantástico, um ventilador, e custaria extremamente caro. E hoje o ventilador você custa, sei lá, 100 reais, ou até menos, mais ou menos assim, mais basicão. Isso é incrível. Isso é fantástico. O capitalismo é maravilhoso, não é mesmo, amigos? 12 minutos de áudio. Droga! Isso já não é resumo da aula, né? Droga, já saí do foco. Mas não tem foco. A Fosecast nunca tem foco e nunca terá foco. Quer dizer, tem foco porque se não houver foco, não tem como não haver foco em um podcast, em nada que nós fazemos. Por mais dispersivo que seja, ainda assim, a dispersão é um focamento. Não tem como a gente não focar em algum assunto. Porque no momento que a gente está falando sobre um assunto, automaticamente isso é um foco. Então, não tem como você não focar em algum assunto. Mesmo você seja um cara extremamente desconcentrado, no sentido de você, sei lá, ter... como é que é o nome daquele distúrbio? Caramba, agora eu esqueci. Que a pessoa não consegue focar, entre aspas, em uma atividade. Não faço a menor ideia. Você sabe, provavelmente você sabe. Você já deve estar com a resposta em mente e eu não, porque meu QI é muito baixo, desculpa. E é isso, eu não vou ficar mais rolando porque não tem mais o que falar. Até mais, tchau.